Professora, conte para nós, por favor, como que fica com relação às classes e também idades, enfim, classes sociais que são atingidas de violência em Portugal.
Ora bem, aquilo que nós pensamos é que há vítimas de violência doméstica e sexual em todas as classes sociais e que não há uma classe social mais atingida do que outra.
No seu ver, existe alguma medida que pode ser tomada imediatamente, assim, para que refreie essa cultura mundial que a gente vive de violência contra criança, contra pessoas indefesas, contra a mulher? Existe alguma medida, a seu ver, que possa ser tomada para reduzir esse número?
Ora bem, há um conjunto de medidas que podem ser tomadas e que já estão a ser tomadas. Portanto, o sistema tem vindo a evoluir. Agora, o principal problema neste momento na Europa não são as leis. As leis já têm os bons princípios e já reconhecem os direitos às mulheres, às crianças e às vítimas, é a forma como as leis são aplicadas. Portanto, é a mentalidade dos profissionais que lidam com as vítimas e do judiciário que, por vezes, não está ainda adaptada à resolução dos problemas e às necessidades das vítimas.
O caso que mais marcou a senhora, assim, nesses anos aí, trabalhando com esse tema?
Sou juíza desde 2012. Como juíza não tive casos de violência, porque estou num tribunal superior, numa secção civil e agora no Tribunal Constitucional. Como professora universitária, como investigadora e académica, tive conhecimento de vários casos nos quais colaborei e como membro de associações de mulheres tive também conhecimento de vários casos. Lembro-me de um que me impressionou muito. Eu era juíza social no Tribunal de Família e de Menores, de uma menina que contou ter sido sexualmente abusada pelo avô quando tinha 4 anos. Ela tinha já 12 quando nos contou isto e o avô já tinha sido punido. Mas ela contou que a mãe era muito pobre e que fugiu com ela de casa para a proteger do abusador. Portanto, há mães que protegem as filhas e mesmo mães em situação de dependência económica, sem habitação, protegem as filhas. Foi o caso desta mãe. Esta mãe, neste momento, no momento em que a menina foi ouvida no Tribunal de Família, a menina vivia numa instituição porque a mãe tinha SIDA. E por causa da SIDA estava tuberculosa e como a doença é contagiosa, a tuberculose, a menina foi colocada numa instituição e ela queria muito ir viver com a mãe. E impressionou-me muito a forma como ela falou, porque o juiz que liderava o processo, eu era apenas juíza social, ainda não estava na magistratura, perguntou-lhe: tu sabes que não podes ir para a casa da tua mãe, porque é que vens aqui dizer que queres ir para a casa da tua mãe? Sabes que não podes. E ela disse: porque de tanto eu dizer, um dia vou conseguir ir para a casa da minha mãe. Impressionou-me muito a forma como ela disse aquilo.
Uma mensagem que a senhora gostaria de deixar para o povo aqui, toda a nossa cidade que acompanha o nosso trabalho?
A mensagem que eu queria deixar é: exprimam a vossa censura e a vossa indignação em relação aos crimes violentos contra mulheres e crianças. A violência não são só os atos físicos praticados contra as pessoas, é também toda a cultura da violação, toda a cultura que legitima e encobre a violência. Por exemplo, nas conversas entre as pessoas, nas piadas que dizem, nos comentários que fazem sobre sexualidade, sobre as mulheres, muitas vezes está inerente já o machismo. E aquilo que eu peço às pessoas no Brasil e que peço também em Portugal é que, quando assistirem a comentários machistas, que imediatamente os desmontem, que critiquem a pessoa que os faz. Porque isso é a forma de envergonhar quem tem mentalidades machistas e de provocar a mudança à nossa volta. Uma conversa de café, uma conversa numa sala de aula, uma conversa de corredor pode permitir mudar mentalidades, se ninguém se calar.